Senhor presidente, senador Cacildo Maldana, senhores senadores, senhoras senadoras, eu vim nesta tarde aqui no plenário do Senado para falar de um programa que eu considero assim de extrema importância, principalmente porque atuo na área de educação, na área social, e me sinto muito feliz quando o governo federal implanta programas que são importantes para a juventude brasileira. Trata-se do programa Ciência Sem Fronteira. Esse programa ele será gerenciado por duas das entidades mais importantes de ciência e educação no nosso país, a CAPES e a CNPq. O programa Brasil Sem Fronteira, Ciência Sem Fronteira, constitui uma aposta no futuro da juventude brasileira. Foi desenhado pelos Ministérios da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Educação, como uma prova de confiança em nossos jovens, abrindo-lhes oportunidades para que busquem conhecimento e experiência no exterior. Tive a oportunidade de estar ontem no lançamento deste programa, onde a presidenta Dilma destacou a importância do programa e lançou edital para a abertura de 100 mil bolsas de estudo em instituições internacionais para atender jovens de todas as classes sociais brasileiras. A elite aqui é a elite intelectual. Trata-se, em primeiro lugar, de um investimento na juventude, mas constitui também, como bem lembrou a presidenta Dilma, de iniciativa que contribui para corrigir as diferenças sociais, uma vez que abre as mesmas oportunidades para todas as classes sociais, para a juventude de todas as classes sociais do nosso país. Apesar dos inegáveis avanços registrados pela educação, pela ciência e pela tecnologia do Brasil, devemos admitir que, inclusive por sua tradição, países que iniciaram antes sua industrialização contam com experiências mais amplas a compartilhar. São também instituições lá de fora que apresentam maior capacidade de receber os jovens brasileiros. Como disse a presidenta, apesar de nossas riquezas naturais, de uma agricultura produtiva e do avanço tecnológico do Brasil, nós precisamos cada vez mais de homens e mulheres capazes de produzir conhecimento, senador Inácio Arruda. É justamente o que pretende o programa Ciência Sem Fronteira, implantado ontem lá pelo governo federal. O que se está procurando, na verdade, é promover a expansão, consolidação e internacionalização da ciência e tecnologia, levando à inovação e à maior competitividade brasileira por meio do intercâmbio de alunos de graduação e pós-graduação. Tudo isso apostando na mobilidade internacional. Sua concepção reveste-se de caráter inovador. Revela o interesse do Estado, tanto assim que 75 mil das 100 mil bolsas que começam agora a ser oferecidas serão financiadas pelo governo federal. Entretanto, o próprio desenho do programa revela a intenção de engajar a sociedade civil e o empresariado nacional. As demais 25 mil vagas foram obtidas em parceria com empresas, entre elas a Vale e a Petrobras. Já se deu também um sinal de partida para a participação dos estudantes. Durante a cerimônia de ontem, anunciaram-se os primeiros 1.500 brasileiros que seguem para os Estados Unidos a curtíssimo prazo, em janeiro agora já. O projeto, em outras palavras, já está em plena execução. No edital também lançado ontem, abrem-se novas opções, como Reino Unido, Alemanha, França e Itália. Não ocorrerá uma centralização. Pelo contrário, mais alternativas se prevêem para fevereiro do ano que vem, quando se incluirão países como a China, o Japão, a Coreia, Holanda, Bélgica, Espanha e Portugal. Existem objetivos concretos a se perseguir no programa Ciência Sem Fronteira. As áreas prioritárias para as bolsas são as ciências básicas, como matemática, física, química e biologia, onde se reconhece grande carência no país. Haverá ênfase nas engenharias. Destaco que haverá ênfase também no mérito. O programa investirá em quem demonstra condições de aproveitar a oportunidade agora aberta pelo programa que está sendo lançado agora. As bolsas se referem à graduação, doutorado e pós-doutorado. Poderão ser pleiteadas por quem obtiver nota 600 no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem. Dessa forma, como anunciou o ministro Aloysio Mercadante, qualificação será relevante para se participar do processo de seleção. Bom desempenho acadêmico e participação anterior em programas educacionais representarão diferencial na seleção dos brasileiros que irão participar deste programa de fundamental importância para a ciência e tecnologia no nosso país. Senhor presidente, qualquer nação que pretenda crescer e se tornar mais justa precisa valorizar os seus jovens. Nada mais eficiente nesse sentido do que fornecer-lhes os instrumentos para se desenvolverem. E é o que faz o programa Ciência Sem Fronteira. Nossos jovens, ao participarem deste programa, estarão se preparando para um futuro melhor, com mais justiça social e com mais desenvolvimento. Dou a parte ao senador Armando Monteiro.
Senadora Ângela, eu queria me congratular com Vossa Excelência por esse pronunciamento e pelo registro que faz à importância e ao extraordinário alcance desse programa que, em muito boa hora, a presidente Dilma lançou. E que tem, como Vossa Excelência sabe, uma participação também importante do setor privado. Instituições ligadas ao setor empresarial contribuem diretamente também para a viabilização das metas do programa. Eu creio que ele está na direção correta. O Brasil precisa estimular esse movimento, desenvolver competências, promover um processo de capacitação, sobretudo considerando que nós temos toda uma pressão que é exercida em escala global para que os países, nessa corrida, possam se tornar mais aptos, desenvolver competências para poderem aspirar a posições aí de liderança no contexto internacional. Então, acho um programa de grande alcance, de indiscutível mérito, e quero me congratular com Vossa Excelência, sabendo que essa agenda da educação lhe é tão cara e Vossa Excelência tem sempre dado uma contribuição a esse debate aqui no Senado.
Muito obrigada, senador. Quero incorporar o seu rico aparte ao meu pronunciamento. Quero dizer que 25% das bolsas, senador Armando, serão destinadas pelo setor privado. Então, isso é importante, esta participação da indústria brasileira, das empresas brasileiras, na melhoria da qualidade, na formação da juventude do nosso país. Muito obrigada por sua parte. Eu queria, senhor presidente, destacar aqui que, dentro de poucos instantes, nós estivemos com o ministro das Comunicações, ministro Paulo Bernardo, que convocou toda a bancada da região norte do nosso país para passar informações a respeito da implantação, da expansão do Plano Nacional de Banda Larga na região norte. Ele anunciou a ampliação dos recursos no orçamento da União para que os estados da região norte possam ter o Plano Nacional de Banda Larga instalado em todos os municípios até 2014. E nós que lutamos desde 2008 para que a população da região norte, a população do meu estado de Roraima, possa ter acesso à internet banda larga, nós ficamos muito satisfeitos com os anúncios feitos pelo ministro. Não há condição de ampliar a banda larga nos estados da região norte sem que haja um investimento de recursos para que se possa ter efetivamente o Plano Nacional de Banda Larga implantada. E quando se fala em Plano Nacional de Banda Larga, é bom lembrar que os critérios do programa exigem a oferta de banda larga de 1 megabyte por segundo no valor de R$ 35,00 quando os estados não concedem a isenção do ICMS e 1 megabyte por segundo a R$ 29,90 quando há isenção do ICMS. Então, eu considero um avanço importante para o nosso país, especialmente para os estados que compõem a região norte do nosso país. Eu gostaria de destacar aqui que, nesta reunião agora, às 15h30, toda a bancada da região norte, dos estados que compõem a região norte, estiveram presentes lá com o ministro das Comunicações, onde ele anunciou a antecipação da implantação do PNBL nos municípios da região. Pois não, senador Petecão?
Senadora, na verdade, queria parabenizar a iniciativa do governo federal. Nós sabemos da importância que é a implantação dessa banda larga na região norte. Agora, e lamentar, né, ao mesmo tempo, ao ministro por não ter recebido esse convite. Eu acho que foi uma decisão do governo acertada, até porque nós, vou falar pelo estado do Acre, nós vivemos num completo isolamento, né, e numa hora bem oportuna o governo tomou essa decisão. Agora, lamentar que não recebi o convite, né, para participar desse ato solene, esse ato político por parte do governo federal. Obrigado, Sandra.
Senador Petecão, eu queria esclarecer que os estados da região norte que foram convidados para participar dessa reunião no primeiro momento foi o estado do Pará, Amazonas, Amapá e Roraima. Certamente, no segundo momento, o ministro Paulo Bernardo deverá convidar também os estados que não participaram desta reunião no primeiro momento. Mas o benefício, senador Petecão, é para toda a região norte, certamente. Ficou decidido na reunião que a Telebrás vai convidar toda a bancada dos estados para particularmente falar sobre a situação do PNBL em cada estado. E certamente o Acre será convidado. Muito obrigada, senador Petecão. Muito obrigada, senhor presidente.